cruzou por mim. Veio ter comigo numa rua da Baixa. Aquele homem mal vestido, pedinte por profissão, que se lhe vê na cara, que simpatiza comigo e eu simpatizo com ele.
Rádio USP. Biblioteca Sonora. Produção Marcelo Bittencourt.
Hoje conversando com Virgílio Pedro Rigonati, autor do romance Cravo Vermelho. Este livro integra o catálogo da editora Ler e Prazer.
Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão, e posso não lhe agradar. Aprendi a dizer não.
Virgílio, a década de 60, particularmente nos últimos anos, é bastante rica também no aspecto cultural. Por que razão você deixou de lado, na sua narrativa, os aspectos culturais do período?
Os aspectos culturais eu deixei como um pano de fundo. Eu não quis... Porque o livro, ele vai... vai passando como é que os jovens viviam e como eles se portavam. Os personagens, eles foram para essa luta armada, para esse aspecto do que acontecia. Eles não eram nenhum artista, eles não eram nenhum criador de obras. Mas eles eram influenciados. E eu não deixo totalmente fora, porque eu analiso o comportamento dos jovens. Tudo o que aconteceu nos anos 60 foi razão da explosão dos jovens depois da Segunda Guerra, o famoso Baby Boomer, né? A explosão de bebês que gerou um contingente enorme de jovens na década de 50 e principalmente na 60. E foi por causa disso que nasceu o rock. Porque os jovens, eles não queriam a guerra, mas eles tinham presente que haveria a Terceira Guerra e que eles iriam morrer, assim como pais, tios, avós morreram na guerra, eles seriam a carne de canhão. E eles começaram a se revoltar contra a sociedade conservadora e contra os pais. Aí criou-se o rock, nasceu daí, que era a contestação aos pais, tanto que os pais consideravam a música, nascente, o rock, como a música do diabo. E através do rock eles começaram a se manifestar. Aí, em razão dessa ebulição dos jovens, eles foram influenciados pela parte política. Começaram os protestos contra a guerra do Vietnã, que foi a grande bandeira mundial, para se opor ao conservadorismo. No meio desses jovens começou a se criar toda uma nova arte, uma nova maneira de pensar nos costumes e nas suas criações artísticas. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night, I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel. So why on earth should I moan? 'Cause when I get you alone, you know I feel okay. E eu, como bem emblemático, eu coloco os Beatles. Porque os Beatles nasceram no começo dos anos 60, bonitinhos, de terno, gravata, cabelos longos, tudo bem, mas bem cortados, bem comportados, maneira conservadora. Na medida em que os jovens foram se afirmando, eles foram exigindo uma nova postura. E é emblemático, novamente, os Beatles, que no seu disco Sgt. Pepper's, eles já aparecem com umas vestimentas psicodélicas e enterrando os Beatles conservador. A partir de então, os Beatles deixaram barba crescer, cabelo desgrenhado, vestindo roupas as mais diferentes possíveis, não convencionais. Então isso foi um reflexo da sociedade que pediu isso. Às vezes fala, é uma discussão, os Beatles influenciaram, mas os Beatles foram levados pelos jovens, aquela efervescência juvenil que caracterizou a época. E nessas manifestações de música, eu levo a disputa aqui, política entre os artistas musicais brasileiros, que uns pleiteavam uma música mais pura e outros mais modernas. E se fez uma passeata, olha só como é, uma passeata contra a guitarra elétrica, para ver como era tão ideológico os movimentos, porque a guitarra elétrica ela seria o domínio americano sobre a música também. Então não queriam admitir que na música tivesse influência americana, então fizeram um protesto contra a guitarra elétrica. Então a parte cultural, a parte criativa dos artistas, eu fui pondo como pano de fundo, mostrando o que é conflito esquerda-direita influenciava o pensamento dos habitantes, da sociedade em geral e dos artistas em particular.
Sofia também me contou sobre a morte do Felipe algumas semanas depois.
Ah, ele morreu logo depois?
Assassinaram.
Verdade? Quem?
O grupo ligado ao Valério, liderado por Miguel.
Aquele amigo do Valério?
Sim, ele mesmo. Armaram uma emboscada. Como o Felipe era muito mulherengo, a Júlia, não sei se o senhor lembra dela.
Não, acho que eu não conheci.
Bem, a Júlia era uma loira muito bonita. Ela foi presa também em Ibiúna, junto com Valério.
Aquela que apareceu na foto do jornal que você me mostrou?
Exatamente. Acho até que ela teve um caso com Valério, pois além de serem presos juntos, a Sofia me contou que eles faziam parte do mesmo grupo.
Bem, na conversa que eu tive com ele lá no DOPS, Valério denotou o grande amor que tinha por você.
Acredito que sim. O fato é que a Júlia procurou atrair a atenção de Felipe em um bar que ele sempre frequentava, o que não foi muito difícil. Eles saíram no carro do Felipe e, ao chegar em frente ao prédio onde ele tinha um apartamento para essas finalidades, Miguel e mais dois de seus companheiros abordaram Felipe quando descia do carro. Miguel atirou no peito dele, dizendo que o tiro era pelo Valério. Ao cair, Miguel deu outro tiro entre os olhos arregalados e esbugalhados de Felipe, dizendo que esse era por mim. Depois, os três descarregaram suas armas no corpo inerte e fugiram do local.
Deus meu, a que ponto chegou a loucura daqueles tempos?
Desculpe, mas sou franca em dizer, padre, eu me senti vingada. Just can't fit. Yes, I believe it's time for us to quit. But when we meet again, and I'm introduced as friends. Don't let me down, that you only bend. I'm running on the world. You're fake, just like a woman. Yes, you shake, just like a woman. Like a woman, but you break just like a little girl.
engano.
Virgílio, há uma personagem que aparece rapidamente, mas é extremamente impactante. Júlia, como você a descreveria?
Eu tinha que criar uma, dar uma pimentadinha no relacionamento do Valério e da Pedrina e também construir um personagem que seria importante, mas eu não vou dizer porque senão vocês não vão ler. E por que que ela foi mais importante um pouco à frente? Mas ela, por ser uma jovem bonita, moderna, porque ela usava a mini saia, ela despertou na Pedrina um ciúme e levou-a a tomar uma decisão de deixar bem claro o que que ela sentia pelo Valério. Então, criei a personagem como o start, como assim, o despertar de uma decisão da Pedrina. Então, por isso que eu criei. E representa o que era a juventude a usar, as mulheres. Porque o fundamental, além da guerra ideológica daqueles tempos, mas da transformação social, foi a mulher. A mulher que começou a pleitear seus direitos iguais, inclusive o direito sexual. Em vista desse desejo das meninas, das moças daquela época, a indústria farmacêutica viu um mercado fabuloso. Era criar a pílula anticoncepcional e eles faturariam, como faturaram, bilhões, trilhões de dólares ao longo do tempo. Mas, por outro lado, permitiu, primeiro, que as mulheres pudessem ter os mesmos direitos com o homem a uma relação sexual. E outra, a mulher pôde, ao longo do tempo, e vemos hoje, que ela pode decidir quando tem o seu filho, quantos ela tem, porque antigamente se tinham vários, 6, 8, 10 filhos, porque não tinha como impedir, mas agora a mulher pode. Ela pode decidir o seu lado profissional. Hoje ela trabalha, nos anos 60, ainda era uma coisa muito pequena a participação da mulher no meio do trabalho. E hoje ela tem o filho a hora que ela quer, constrói sua carreira, e quando ela está segura, ela então para de tomar pílula e vai ter seu filho. Então, uma transformação radical. Eu acho que foi a coisa mais importante da década de 60, foi a emancipação e o poder da mulher sobre o seu corpo.
Pelos campos a fome, em grandes plantações, pelas ruas marchando, indecisos cordões, ainda fazem da flor seu mais forte refrão, e acreditam nas flores vencendo o canhão. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Há soldados armados, amados ou não, quase todos perdidos, de armas na mão. Nos quartéis lhes ensinam uma antiga lição, de morrer pela pátria e viver sem razão. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer.
Virgílio Pedro Rigonati é autor do romance Cravo Vermelho. Este livro foi publicado pela editora Ler e Prazer. Concluindo a edição de hoje, Nilda Spencer e o poema Que Me Quer o Brasil, Que Me Persegue, de Gregório de Matos.
Que me quer o Brasil, que me persegue? Que me querem pasguates, que me invejam? Não veem que os entendidos me cortejam? E que os nobres é gente que me segue? Com o seu ódio a canalha, que consegue? Com sua inveja aos néscios que motejam? Se quando os néscios por meu mal morejam, fazem os sábios que a meu mal me entregue. Isto posto, ignorantes e canalha se ficam por canalha e ignorantes no rol das bestas a roerem palha. E se os senhores nobres e elegantes não querem que o soneto vá de valha, não vá, que tem terríveis consoantes. No Brasil, a fidalguia no bom sangue nunca está, nem no bom procedimento, pois logo o que pode estar consiste em muito dinheiro e consiste em o guardar. Cada um o guarde bem para ter que gastar mal. Oh, assolada veja eu, cidade tão suja e tal, avesso de todo mundo, só direita em se entortar. Terra que não parece neste mapa universal com outra, ou são ruins todas, ou ela somente é má. Meus males de quem procedem? Não é de vós? Claro, é isso, que eu não faço mal a nada por ser terra e mato arisco. Se me lançais uma semente, como quereis fruto limpo?
Fecho, encerro, reverbero. Aqui me fino, aqui me zero.
Biblioteca Sonora. Produção Marcelo Bittencourt. Sonoplastia e montagens Bennett Ribeiro. Apresentação Gilberto Rocha Júnior. Até a próxima semana, nesse mesmo horário.
Biblioteca Sonora. Realização Rádio USP.